Vamos falar um pouquinho sobre política pública, vamos falar sobre inovação em política pública, a complexidade do desenvolvimento das cidades, o processo de gestão urbana exige, claro, constantes inovações no campo das políticas públicas urbanas para o enfrentamento desses desafios. E nesse contexto, o seminário Inovação em Políticas Públicas Urbanas, promovido em continuidade ao ciclo UrbanSUS do Programa USP Cidades Globais, do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, visa promover diálogos e reunir experiências sobre a aplicação destas novas práticas e tecnologias às políticas públicas urbanas. Então, temas como Big Data, mineração de dados, internet das coisas, que inclusive é o foco da nossa entrevista agora, tecnologia social, segurança cibernética e regulação do uso de dados e de novas tecnologias aplicados à promoção da sustentabilidade urbana. Vamos fazer uma série de 4 entrevistas, sempre às sextas-feiras, às 9 da manhã. São 4 mesas que vão discutir 4 temas importantes. O primeiro deles, a parte 1, então, é sobre internet das coisas. A nossa convidada, que é palestrante deste evento, Jamile Sabatini Marques, diretora de inovação e fomento da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados no programa Cidades Globais. Como vai, Jamile? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema. A gente adianta aqui, costuma cobrir os eventos do IEA. Claro, nosso parceiro aqui para a realização do Jornal da USP no ar. Então, a gente se adianta a esse tema que vai acontecer, a esse seminário que vai acontecer logo mais. E o primeiro deles, internet das coisas, você vai contar para a gente do que é exatamente que a gente está falando. Vamos falar em linhas gerais sobre o que a gente está falando sobre esse tema?
Vamos sim, vai ser um prazer. Então, a internet das coisas, a gente está falando de políticas públicas, o Brasil, ele está bem adiantado em relação a isso. Primeiro, o Brasil fez um estudo sobre internet das coisas, qual o potencial de crescimento, né, como é que vai ser. Esse estudo, ele é público, se você colocar na internet, BNDES, né, e IoT, porque a internet das coisas acaba que a gente fala Internet of Things, então fica IoT. Uhum. Você acha o estudo na internet, que foi liderado pelo BNDES, Ministério de Ciência e Tecnologia, e foi contratada a consultoria da McKinsey na época para fazer esse estudo. Então, começou início de 2017 e finalizou em 2018. Nesse início de... agora no mês de junho, saiu um decreto dizendo o que é a internet das coisas, né? Uhum. Trazendo os conceitos e o que se pretende com isso. Então, se alguém tiver curiosidade, o número do decreto é 9.854, saiu agora dia 25 de junho. Então, isso é um passo muito importante para o país, assim, que o país está se organizando e percebendo a importância disso para a competitividade.
Uhum. E ainda bem que eu não comecei o nosso papo dizendo, Jamile, o Brasil está muito atrasado em relação a isso. Então, o que você está dizendo é justamente, é porque tem alguns lugares comuns sobre alguns temas, e esse é um deles. O Brasil está atrasado, uhum. o Brasil está atrasado, quando o assunto é tecnologia. Sobre esse estudo BNDES, você diz que eles apresentam o tema, mas no setor público, a internet, esse ambiente de internet das coisas no setor público, é isso?
Na verdade, assim,
ou é geral?
O Brasil é geral.
Ah, é geral.
Por exemplo, porque a internet das coisas, ela está em várias áreas, né? Mas o país, por causa do estudo, resolveu que vai focar em quatro áreas. Na área urbana, na área rural, na parte de agro, né? Na saúde e na indústria. Então, tipo, pelo estudo, foram focadas essas 4 linhas para colocar mais recursos. Então, ter editais de fomento nessas linhas, né? Tipo, para não pulverizar os recursos, né? Então, vai focar dessa forma.
O que é muito interessante, e você me mandou material bastante completo sobre esse tema, transformar essa conversa nossa em números. Quer dizer, o que é exatamente a evolução dessa tecnologia no Brasil? A gente está falando o quê? De serviço, de software, de hardware, enfim, os principais casos de uso, né, da internet das coisas. Queria que você transformasse isso em números para a gente entender melhor.
Tá. Existe a ABS, faz todo ano uma pesquisa do mercado brasileiro de software. Essa pesquisa fica disponível no nosso portal. E em relação à internet das coisas, a perspectiva de crescimento, para você ter uma noção, para 2022, a gente fala de $15 bilhões de crescimento do mercado em relação à internet das coisas, né? Então, são várias oportunidades. Agora, é uma tecnologia, uma utilização que está crescendo de 20% a 30% ao ano. Então, por isso que o Brasil está se organizando, está trazendo as políticas públicas para que estejam alinhadas com o que vem pela frente, né, em termos de oportunidade. Por exemplo, você quer que conceitue, em relação a um carro, na hora que ele bate o carro, e o carro mesmo já avisa para uma central que teve um acidente, isso é a internet das coisas, né? Uhum. Na hora que você está no campo e que já percebe aonde que precisa colocar mais, por exemplo, mais insumos, ao invés de já colocar num pasto onde já tem, você... Então, isso tudo são as tecnologias que estão se comunicando e vendo qual é a real necessidade, né? Então, são várias oportunidades.
Que coisa. E já tem, por exemplo, a gente pode exemplificar com essa internet das coisas dentro das nossas residências?
Ainda a gente tem pouco dentro das residências. Por enquanto, no Brasil é mais usado em relação a ar-condicionado, uhum, e câmara de segurança, né, nas residências. E o Brasil, a gente ainda tem uma limitação, que é assim, quais as dificuldades hoje? Menos do que 50% dos lares brasileiros têm internet. Então, isso é um desafio, uhum, né? Uhum. E estou falando assim, tem casos que podem ser todos conectados, mas a nossa realidade é que menos do que 50% das casas têm internet hoje. E em termos de volume, qual outro desafio? É o valor do chip. Porque, por exemplo, numa fazenda onde eu vou precisar comprar o chip em larga escala, ele ainda é caro. Então, isso também é um desafio, que está apontado pelo BNDES na pesquisa, que precisa desonerar o Fistel para diminuir o valor do chip, uhum, para que na indústria realmente ele ganhe escala.
E essas áreas sempre tem alguma coisa a ver com redução de impostos, né, ou subsídios para incentivar. Esse é um aspecto importante. Os tais smartphones e tablets, por exemplo, eles são em que medida um exemplo da internet das coisas e estão aí no dia a dia. Hoje, se eu quiser fazer um levantamento do tempo que eu contribuí para a Previdência, eu baixo um aplicativo, né, vou lá, puxo, uhum, meu extrato, vejo com informações... que obviamente depende da algum serviço, da própria informatização do sistema por parte do governo. Então, eu queria entender um pouco, desde o smartphone que está ao acesso, você falou, olha, muitas residências não têm internet, não tem a tal da banda larga, né? Porque o aparelhinho de telefone celular está lá na mão de todo mundo, né?
Sim. Mas aí, quando a gente está falando de internet das coisas, Roxane, a gente está falando do aparelho se conectando direto com outro aparelho.
Ah, sim.
São as coisas se conectando mesmo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, uma coisa que falam, uma máquina de lavar roupa, qual que vai ser a tendência? Que você não precise mais programar, você tem uma roupa, você vai pegar a etiqueta daquela roupa e passar no leitor e a máquina vai se programar de como que tem que ser lavada aquela peça, entendeu? Então, tipo... é o código da peça da roupa se conectando com a máquina. Então, é isso que a gente está falando, das coisas.
Uhum.
Né? Não sei se para ti isso fica claro.
Não, deu para entender. Deu para entender. Isso que eu exemplifiquei é uma outra coisa. É um outro... É uma outra possibilidade, não é? Agora, sim, queria que você falasse um pouco também sobre... Então, por isso transferido agora para a questão das políticas públicas. Quer dizer, qual é o papel do governo em estimular o setor, em facilitar essa questão da tecnologia, porque vai depender de investimentos. Queria que você falasse um pouco dessa história para as políticas públicas.
Sim, o governo está com um time estruturado, tanto no Ministério de Ciência e Tecnologia quanto no BNDES, FINEP também está criando linhas de fomento, né, para a internet das coisas. Por exemplo, a FINEP tem um cartão BNDES, a BNDES tem um cartão BNDES, então eles estão criando cartão com foco em IoT, né, então isso é bem importante. A FINEP também criou uma linha de ação de fomento para a internet das coisas. Então, assim, o fomento, ele está acontecendo, né? E nesse plano que mostra do BNDES, só para comentar, assim, em relação qual... Eles consideram que existe um impacto potencial em relação aos valores, né? Para 2025, eles consideram que pode ter um impacto de 50 a 200 bilhões por ano de dólares. Mas o que, que significa esse impacto potencial? Significa, assim, que a internet das coisas pode diminuir um acidente de trânsito, um problema no campo, entendeu? Então, potencial é o que pode, em termos de diminuir riscos, de melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, eles chegam a de 50 a 200 bilhões por ano de economia.
Então, o governo está preparado, está interessado em apoiar essas iniciativas, você disse, né, especificamente a parte de ciências e tecnologias. Agora, se a gente for voltar um pouco para os estudos, porque a universidade contribui muito estudo, o Instituto de Estudos Avançados, os grupos de estudos nessa área, inteligência artificial, vocês estudam, desenvolvem, discutem os temas. Então, queria entender um pouquinho sobre o papel disso, por exemplo, para a questão da sustentabilidade dos grandes centros urbanos. A gente tem discutido isso muito também. Uhum. Cidades inteligentes. Como é que estão os estudos nessa área?
Então, não é muito o meu foco de estudo dentro da universidade, né? Eu trabalho mais nessa parte de economia e competitividade. Uhum. Mas o que a gente percebe e que a gente tem falado muito, é que toda essa tecnologia, tudo isso tem que vir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, por exemplo, não a tecnologia por si só, mas que ela venha para agregar na tua qualidade de vida como cidadão, né? Então, é nisso que a gente tem trabalhado bastante e defendido, né, que o setor, mesmo eu que estou na academia e no setor tecnológico, a gente entende que a tecnologia, ela tem que ter um benefício para a sociedade, para o cidadão, né? E não ela por si só.
Compreendo. E vocês, estudiosos, que claro, é o papel, né? Quer dizer, alertar que o benefício, que tem que trazer benefício para a população e tem que regrar, tem que ter lei. Claro que vai ter uma mesa só para falar disso também, mas legislação tem que acompanhar esses movimentos?
Sim. Normalmente, o que acontece quando você tem uma coisa bem inovadora? A legislação vem atrás, né? Para acompanhar a inovação. No caso, por exemplo, do Uber. Veio a inovação, a disrupção em termos até de sistema como um todo. E até que, e a regulação, ela vem para acompanhar aquela inovação, né? Então, acaba que acontece isso. No caso do decreto, é muito bom que já saiu um decreto conceituando o que o Brasil quer com isso, né? Por que ele está fazendo um decreto? Então, ele coloca ali quais os fins. Primeiro, ele conceitua o que é coisas, o que é um dispositivo, o que é a internet das coisas, e depois ele fala o que ele quer. Ele quer melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover capacitação profissional, incrementar a produtividade, entendeu? Então, o decreto, ele está fazendo uma base para começar essa legislação, essa regulação.
Uhum. Sem dúvida. E neste decreto, para a gente concluir, o Brasil então está seguindo um modelo que é o que a gente vê em outros países no mundo? Tem alguma coisa nova aqui que é do Brasil?
Na verdade, com o estudo, o Brasil foi pioneiro, foi o primeiro país a fazer um estudo de internet das coisas e se atentar para isso, né? Então, a gente não está indo atrás, não, a gente está sendo pioneiro, o que é muito importante.
É, sem dúvida, é muito importante. Nós falamos desse tema, que é uma das mesas, como eu disse, nós vamos tratar dos quatro painéis. Este é o primeiro. Esse evento acontece na primeira semana de agosto, no início de agosto, e até lá nós vamos semanalmente abordando os temas dos painéis. Hoje, internet das coisas, né? Na sexta-feira que vem vamos falar de tecnologia social, depois segurança e regulação, todos os painéis organizados com a participação de representantes do setor público, setor privado, sociedade civil e academia, que também tem um papel muito importante, não é, Jamile? Você está dos dois lados, mas de fazer essa ponte entre o estudo, o conhecimento e a aplicação propriamente dita e o benefício para a sociedade.
Para o mercado. Né? Para o mercado. Com certeza. Nesse painel, Roxane, a gente vai ter, assim, é o que você falou. O BNDES vai falar sobre o estudo, o Ministério de Ciência e Tecnologia também vai falar do que tem feito. A gente está trazendo um ex-secretário e consultor de políticas públicas. Vai ter a parte empresarial falando, eu vou representar a academia. Então, realmente, a gente está trazendo, né, as hélices para conversarem e debaterem sobre o tema. Então, está aberto ao público, é um evento gratuito, né? Então, quem tiver interesse no tema, vale a pena participar.
Perfeito. Nós vamos colocar nossa publicação semanalmente com link para inscrição. Claro que a gente repete que quem às vezes não consegue estar lá presencialmente, tem transmissão online também, no caso deste evento, no iea.usp.br/ao vivo. Vamos semanalmente trazendo esse detalhes deste evento que acontece no dia 7 de agosto. Eu conversei com a Jamile, que vai apresentar o primeiro painel, Internet das Coisas, ela que é diretora de inovação e fomento da Associação Brasileira das Empresas de Software, ABS, pesquisadora do IEA no programa Cidades Globais. Muito obrigada, Jamile, pelo bate-papo aqui sobre o tema com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade, Roxane. Obrigada, um abraço.